Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Horácio Ladeira, natural de Valência, na Venezuela, e alunos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Olá, Horácio, bem-vindo ao Alumni
Olá,
Mundos.
Olá, muito obrigado.
Antes de te perguntar o que é que te levou ao Direito, contaste-nos uma história engraçada que eu gostaria de partilhar com os ouvintes e que até é um bocadinho fora da lei. Podemos começar por aí?
Sim, claro, claro. Na altura, quando entrei, estava também já agora vinha da Madeira, não tinha ninguém, por assim dizer, estava sozinho. Então, estava na residência, não é? E decidimos juntar-nos os amigos, queríamos estudar, queríamos ser bons alunos também. Também fui convidando alguns amigos que já tinha conhecido anteriormente na faculdade, devido ao facto que a Universidade do Porto faz aquele evento para entregar o kit caloiro e tudo mais. E já conheci algumas pessoas da faculdade. E na altura queríamos estudar, queríamos ir às aulas. Depois fomos para o ICBAS. Queríamos ir para o ICBAS, aliás. Então o plano era alguém que estivesse lá dentro, durante o dia, que ninguém perguntaria quem é o aluno, quem é o estudante.
Porque isto aqui, antes de tudo avançares, no ICBAS podia-se estudar durante a
Sim,
noite,
exatamente.
Não é?
Sim. Podíamos estudar durante 24 horas, as 24
Mas
horas.
Mas só os estudantes do ICBAS.
Só os estudantes do ICBAS. Quer dizer, era assim que o regulamento parecia querer dizer, não é? Então, como estudantes de Direito, decidimos ler o regulamento no Estado do Porto, a dizer que todas as instituições são abertas a todos os estudantes da mesma. Então, o que é que nós fizemos? Pronto, já que temos o direito e estão nos a impedir, vamos nós criar um plano. Alguém estar lá dentro durante o dia e depois, durante a noite, por volta das 9, 10 horas era quando começavam a pedir o cartão de estudante. O estudante, neste caso o colega, ia à porta, distraía o segurança, chamava o segurança e nós entrávamos sem haver problema. O que acontece? O segurança. À primeira, começou a ajudar o aluno, depois o segurança percebeu que estava a ser distraído porque entrou um grupo mesmo rápido, mesmo à socapa, e perguntou de onde é que ele era. Ele disse que era de direito, disse: pronto, então vais ter que sair porque não podes estar aqui. Entretanto, ele é expulso, não é? E nós entramos, nós estudamos, enviamos mensagem a pedir desculpa também, e a dizer que pelo menos a equipa sobreviveu e ele ficou para trás.
Foi.
Sacrifício pelo coletivo, e acho que foi uma boa história. Aliás, uma das histórias assim, não é bem fora da lei, mas é à margem da lei, não é?
Sim.
Porque nós acreditávamos veementemente que efetivamente tínhamos o direito de estar ali.
E também é preciso prevalecer que foi pelo estudo, não é?
Ah, sim,
Vocês queriam
exato.
mesmo estudar.
Exatamente. E ainda por cima queríamos estudar, ou seja, era como tinha um colega que também dizia: quero estudar e não me deixam.
Era por um bom motivo.
É um motivo, não era festas nem nada disso, era simplesmente termos lugar durante até que tivéssemos mais ou menos até as 2 da manhã, 3 da manhã. Muitas vezes ficávamos até às 6 da manhã. Já agora o ICBAS tem ótimas instalações para quem quiser tomar um café às 4 da manhã. Por isso, as máquinas estão sempre a funcionar. Oh, belos técnicos que têm lá. Por isso, sim,
E
passei.
depois dessa vez, conseguiram ir lá mais vezes estudar ou não?
Conseguimos, porque depois tornou-se regular. O segurança, nós fazíamos questão que o mesmo segurança nos visse. Ou seja, assim ele via que éramos alunos do ICBAS. O problema é que quando faziam a ronda, eles viam os códigos em cima das mesas. Então, quando nós víamos alguém a chegar, punhamos folhas por cima ou fazíamos de conta que não éramos estudantes do ICBAS. Éramos os médicos de direito,
De
por isso.
direito, exatamente.
E também nós também começámos a ver para onde é que ele fazia mais rondas. Neste caso, devido ao facto que o ICBAS tem material sensível, não é? Ele fazia mais rondas nos andares de cima e nunca era. Raramente ele vinha para a cantina, que era onde nós estudávamos mais. Aliás, até porque ele via a cantina desde onde
Do sítio
do
onde está.
sítio que ele fazia a
Isso
guarda.
era todo um plano.
Era,
Quase a
era. Era.
missão impossível, não
Missão possível, Prison Break também, só que neste caso era Prison In, não é? Porque queríamos entrar dentro da instituição e já tínhamos um mapa, as horas e tudo. Nós fazíamos, tínhamos um horário engraçado, que era das 9 às 6 na minha faculdade.
Uhum.
E depois fazíamos uma pausa, não é? De uma hora, uhum. Íamos jantar e depois voltámos às 9. 10 horas e continuávamos a estudar. Se era estudar, as pausas eram mais produtivas, para ser sincero. Também gosto de dizer que quando eu passo pelo ICBAS e às vezes passo com os colegas e digo, olha, fui aqui que nós tiramos o curso, porque pois. Efetivamente estudámos lá muitas horas.
Foi lá que passaram muito tempo,
sim,
não é?
Muito tempo.
Horácio, tu nasceste na Venezuela, viveste na Madeira, como estavas a dizer, e depois decidiste vir para o Porto. Conta-nos um bocadinho do teu percurso e de porquê a escolha da UP.
Pronto, nasci e cresci na Venezuela, Valência, segunda maior cidade da Venezuela.
Uhum.
Para os ouvintes, caso queiram uma informação.
Uhum. E para não confundirem com Espanha.
Pois, para não confundir Espanha. Exatamente, exatamente. Depois, neste caso, a minha mãe emigrou para a Madeira, já tinha família lá. Depois... quando efetivamente tinha neste caso idade para ir para a faculdade, fui para um gabinete do ensino superior e o senhor perguntou-me à última hora qual é a ordem que eu queria. Eu tinha fixado Coimbra. Mas algo em mim mudou à última da hora, mesmo à última da hora, e disse, não, por favor, ponha em primeiro lugar Porto. Ele, pronto, já está aqui. Depois indicou-me também residências, para onde viver, tudo, uhum. Tudo e mais alguma coisa. E depois, se eu até lembro-me do e-mail, quando é-nos enviado pelo Gabinete do Ensino Superior, que entramos, estava com os amigos numa festa e se eu, a Universidade do Porto, e fiquei tão feliz, não sei porquê, porque é que era o Porto, neste caso, que queria ficar, mas depois, passado algum tempo, vi que era uma cidade, já tinha estado em Abril durante um dia, literalmente um dia.
Foi essa a tua referência, não é?
Sim, exato. Foi a minha referência. Ou seja, um dia no Porto, à noite, mais ou menos por volta das 7. Depois vi a Torre dos Clérigos. Eu lembro-me de entrar, subir a Rua da Torrinha.
Uhum.
Não sabia que a minha faculdade estaria ali à esquerda.
Tão perto,
à esquerda. Vir para a direita e vejo a Torre dos Clérigos durante a noite. E acho que isso foi das poucas visões, ao refletir, que me faz... Talvez foi isso que me ficou tão marcado, então a última da hora decidi mudar. Eu até gosto de dizer que fui romântico, porque apaixonei-me pela Torre dos Clérigos e é engraçado que também fui viver perto da Torre dos Clérigos, onde eu conseguia ver a Torre dos Clérigos.
Uhum.
Por isso, a Universidade do Porto foi surpreendente, efetivamente.
Não tinhas ainda referência da universidade em si?
Não tinha. Nunca ninguém tinha andado, os meus colegas, neste caso... Nunca tinham mencionado, aqueles que estavam na Madeira nunca tinham mencionado, quando eles iam lá de férias, não é?
Uhum.
Nunca tinham mencionado que alguém do Porto ou que tinham conhecido alguém do Porto. Era sempre Lisboa e raramente os casos Coimbra. Mas toda a gente que eu conhecia era sempre Lisboa.
Mas agora que terminaste o curso, assim, em termos de reflexão, foi uma boa aposta o Porto?
Foi.
A Universidade do Porto?
Foi. A cidade, a universidade, tudo, as pessoas. As pessoas fizeram uma cidade também, foi muito importante. E por acaso, no primeiro dia de entrega ao kit do calor, era 14 de setembro, por acaso era no meu aniversário. E é engraçado que as pessoas começavam a perguntar logo no primeiro dia quando é que faziam anos. Eles disseram: tu fazes anos hoje, vamos jantar, já logo no primeiro dia. Isso para mim marcou-me bastante, que não estava. Ainda por cima que não é costume celebrar um aniversário.
Sim,
estava sozinho, mas aí está, não me fazia diferença, mas isso também marcou-me e nesse momento agradeci por ter ido, por ter escolhido, ou alguém me ter feito escolher o Porto, a Universidade do Porto, porque foi mesmo uma escolha às cegas, mas não às cegas com um pouco de visão, uma luz no fundo do túnel, não é?
Uhum.
Mas ao fim e ao cabo, eu fui tudo muito natural.
E foi acertada, não é?
Fui acertada. Passado 5 anos, já vai fazer 5 anos desde que entrei na faculdade, fui mesmo acertada. Não me arrependo e voltaria atrás, se fosse necessário, e repetiria tudo. Quer dizer, tirando a parte do ICBAS, acho que mudava ali um plano ou dois, mas de resto não mudaria nada e ainda bem que a Universidade do Porto também proporcionou-me para tal.
Muito bem. Horácio, tu entraste na faculdade, vamos falar aqui um bocadinho daquilo que nos trouxe cá, que foi como é que foi terminar o curso durante a pandemia. Tu entraste na faculdade em modo presencial, não é?
Sim, sim.
Normal, podemos assim dizer. Como é que foi depois terminar o curso desta forma? Um bocado virtual, online ou semi-híbrido?
Sim, foi ali quase uma realidade virtual, não é? Porque só faltava pormos os óculos da realidade virtual, não é? Para quem estava habituado a 3 anos e meio de presenças de pessoas, de momentos ao ar livre ou no jardim, passou do nada, todas as associações que estavam inseridas, todos os grupos, estávamos, não sabíamos o que fazer, ninguém sabia o que fazer, porque o nosso objetivo é estarmos todos juntos. Ou seja, o nosso meio ao mesmo tempo é o nosso objetivo, estarmos juntos e estarmos com outras pessoas e vivermos, experienciarmos juntos. A partir do momento que passamos a virtual, perdemos essa magia. Foi difícil agarrar a algo do passado, porque foi em 2020, até 2021, final de 2021, em setembro é quando começaram as coisas a melhorar, ou seja, foi um ano e meio de completa realidade virtual. Às vezes digo muito isto muitas vezes também, que foi um assalto, saltaram-me quando estava na universidade. Pode ser dramático, mas as pessoas esquecem-se de que aqueles que vieram no início, ou seja, aqueles que vieram o ano passado, estão a aproveitar tudo. As pessoas que estão a acabar, não era o último ano delas, também tiveram os outros 3 anos para aproveitar. Ter o meio semestre para acabar não fazia assim tanto mal. Agora, quem está no meio é que sentiu completamente um vazio. E eu acredito que, acho que as pessoas não dizem isto, é um pouco mais sentimental, mas é um vazio que nunca vai ser preenchido.
Sim.
É um vazio que nós reconhecemos que vai sempre ficar lá.
E quem começa, por exemplo, o ano, os calouros, que entraram em 2020,
sim,
não é?
Sim.
Provavelmente tiveram uma experiência muito diferente, sim, daquela que tu tiveste.
Sim, estou completamente. Aí está.
E neste momento estão no terceiro ano, não é?
Sim, estão no terceiro ano. Estão no terceiro ano. Já tem alguma experiência, e lembro-me de ser, a minha faculdade fez um programa de mentoria, e eu sabia que eu não podia deixar, e para colmatar o meu vazio, eu sabia que não podia deixar a faculdade daquela forma, então decidi meter no programa de mentoria. A rapariga do primeiro ano estava sempre a perguntar: o que é que fazemos? O que é que fazemos? O que é que as pessoas do primeiro ano podem fazer? E eu: aproveita aquilo que está a ser dado agora, porque garanto que daqui a um ano vai ser completamente diferente. Passado um ano foi completamente diferente. Ela já estava a agradecer-me por tudo, mas na verdade eu não fiz nada.
Sim.
Eu simplesmente fui um meio, uma forma de agarrá-la, porque as pessoas estavam tão afastadas umas das outras por causa da Covid, que já não havia relação entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Ou seja, as pessoas do segundo ano já eram praticamente pessoas que já tinham acabado o curso.
Sim.
São, eram pessoas intocáveis. Eu estava
uma
no meu quarto.
Um bocado estranha, não é? As pessoas deixaram de
exatamente
se conhecer,
ser. Exatamente. As pessoas deixaram de ter memórias juntas. As pessoas estiveram adormecidas durante um ano e meio.
Durante essa altura, equacionaste voltar à Madeira ou não?
Não, não conseguia. Porque era como se deixar a magia morrer. Ou seja, eu sair do Porto ia ser: não, não podes. Há algo que tenho que manter aqui, tens que fazer para estar aqui. Ir para a Madeira já seria como voltar em 2017, 2016, na Madeira. Que é, eu sonho estar no Porto. Ou eu sonho estar no continente, neste caso.
Mas então também ficaste um período muito grande sem ver a tua família. Então,
sim, sim, fiquei. Fiquei mais ou menos até, talvez, mais de meio ano, mais de uns 8 meses. Mas já era hábito. Houve um ano que... Aí está, quando as pessoas... Acho que... Quando as pessoas saem da sua cidade, todas as pessoas têm que aprender a viver o momento. A viver que um dia vais ser adulto. E adulto é estar sozinho. Adulto, sim, é fazer as nossas coisas por nós mesmos. Então, dei essa... A minha mãe estava sempre a me chatear: anda cá. Eu: não, deixa-me viver, tenho que aprender a vida, tenho que sentir a vida. E aí sim vou valorizar mais as coisas. Quando entrou em 2020, março, da pandemia, nós valorizamos tanto as presenças, os momentos na Associação de Estudantes, simplesmente sentados a falar. Nós estávamos sempre com saudades, e era algo passou um ano e meio, era algo tão, tão esquisito pensarmos que era. Já, nós já estivemos lá.
Sim, é um bocado aquela estranheza, não é?
De sim, voltar, de voltar.
De regressar. Tu sentiste que ficou alguma coisa por fazer, por celebrar? Queima das fitas, imposição das insígnias. Tu conseguiste fazer algum tipo de celebração com amigos mais próximos, com a família?
O nosso grupo conseguiu fazer no final de julho, ou não, aliás, foi 15 de julho. 15 de julho, 11 de julho, peço desculpa.
2020?
De 2021. Fizemos a imposição da cartola.
Uhum.
Algo simbólico, tudo consoante as normas da DGS. Aliás, nós enviamos um e-mail a avisar a DGS e à Universidade do Porto. Avisar que íamos fazer aquele evento com todas as normas cumpridas. Aliás, o próprio fui no Conservatório de Música.
Uhum.
O próprio Conservatório de Música também tinha muitas, muitas regras por si só. E fizemos turnos para a imposição de cartola, ou seja, 10 de manhã, 10 à tarde, por exemplo. E só entrava aquele número de pessoas, duas sim, pessoas por cartolado. Neste caso, normalmente eram os pais. E conseguimos fazer isso. Mas não foram só os cartelados que tiveram esse fecho. Foi toda a gente.
Sim.
Porque toda a gente sabia que a próxima imposição não ia ser igual. Não ia ser igual a restrições, limitações, tudo e mais. Máscaras. Não ia, não, nós, eles sabiam que... Ou seja, foi uma boa forma também psicologicamente dar um pouco de salvaguarda de vamos fechar este ano desta vez, mas vai ser a única vez. E espero que seja a última. Porque acho que ninguém, apesar de termos tido o fecho, não é? Sempre fica algo por fazer. Aliás, sentimos nós, sempre ficou algo por sim, fazer. Sempre.
E os teus colegas que terminaram em 2020 provavelmente não devem ter tido nenhum tipo de cerimónia.
Não, não tiveram. Eles não tiveram.
Porque
todo.
Como ainda foi naquela altura.
Exatamente. Sim. Não tiveram. Mas tiveram, se não me engano, acho que as pessoas perguntaram se eles queriam. Muitos disseram que não. Alguns fizeram pontualmente a sim, sua própria imposição. Mas isto está. As pessoas se sentem de formas diferentes. É difícil também... Claro. Talvez agrupar tanta gente
sim,
para fazer algo. Então a maior parte das pessoas disse, não, já passou o tempo.
Pois,
não é? Também ao fim e ao cabo é isso. Eu não posso voltar para trás, mas também não posso ser o egoísta o suficiente e ir viver coisas que já para mim não sim, fazem sentido.
Se calhar para o ano já queima, já exatamente,
não vai ser a mesma coisa. Não vai ser
a mesma coisa. Uma coisa é estar enquanto estudante, ter os seus colegas, vezes a tua barraca.
Exatamente, sim.
Outra coisa é chegar lá e já terminei o curso há 2 anos, já não conheço aquelas pessoas.
Não faz sentido. Não, as pessoas têm que aceitar o facto de não somos a personagem principal no mundo, não é?
Uhum.
Ou seja, as coisas não podem nos acontecer a nós. Temos que aceitar esse facto. Temos que ser crescidos o suficiente e se passamos na faculdade, temos que aproveitar e ter essa lição bem, bem ensinada.
Tu sentes que a tua formação, a tua educação foi comprometida com o fecho da universidade? Como é que foram os exames? Por exemplo, chegamos a falar disso. Havia os exames antifraude, por exemplo.
Uhum.
Vocês sentiram-se penalizados de alguma forma?
Sim, completamente. E nós, como estudantes de direito, começamos a neste caso a bufar devido ao facto de imporem tantas regras que não fazem sentido nenhum, porque já o próprio exame online já sabemos que vai ser complicado e meterem medidas de antifraude como diminuir o tempo ou não podes desligar a câmara ou simplesmente queriam na altura queriam pôr uma ferramenta que não permitisse sair do ecrã. Também os professores faziam testes mais compridos, com menos tempo, e aí está, fomos prejudicados efetivamente, muita gente foi prejudicada, muitas pessoas foram acusadas de fraude quando não foram acusadas de fraude, porque as pessoas esquecem-se que temos os mesmos professores e temos as mesmas formas de dar a matéria,
uhum,
ou seja, os apontamentos vão ser sempre iguais. E de ano para ano há sempre as ventas e tudo mais, ou seja, todas as respostas teóricas vão ser iguais. Então o que é que as pessoas faziam? Metiam mais respostas práticas cumpridas. É isso que nos sentimos prejudicados. Também a própria máquina, neste caso o computador, o sistema Moodle e tudo mais, também tinha suas falhas. Tenho um colega era mesmo o meu colega, eu conheço o nome e tudo, só onde é que ele mora, não é? Ele fez o exame, toda a gente sabe que ele é um ótimo aluno, fez um exame, entregou, depois apareceu na pauta que ele teve 4. Obviamente ele foi à revisão de prova, fui a ver a revisão de prova, tinha o exame, metade do exame estava em branco.
Ok.
Ou seja...
Quando ele submeteu, provavelmente houve ali algum erro informático.
Um erro informático, e depois ele disse, professora, eu fiz o exame todo dia. E a professora também tinha certeza que ele tinha... É só ver o histórico escolar, sim, é um ótimo aluno. Ou seja, não havia justificação. Quanto muito seria um 10, não é? Agora um 4, nunca na vida seria viável para aquele tipo de pessoa. Então, o que é que acontece? Foi prejudicado, teve que estudar mais para uma época... E nunca se sabe, não precisa na nossa faculdade. Às vezes acontece um exame correr mal e...
Sim,
e ainda por cima no terceiro ano, que é o terceiro ano, é mais difícil. As cadeiras são mais difíceis, neste caso, porque o conteúdo é tremendo. E é o ano mais importante para a licenciatura. O que acontece? Fui para a época de recurso, tirou um 14, como ele deveria ter tirado, e o professor disse, aqui está. Obviamente que aqui estava. Infelizmente teve que... alargar a época de exames do colega. Mas
tirando essas partes, pronto, menos boas, sentes que conseguiste acompanhar as aulas? Houve também, por parte, se calhar, dos professores, essa preocupação, e da própria universidade e de vocês, não é? De conseguirem acompanhar na mesma virtualmente, o que era possível na altura.
Sim, o que era possível. Aí está. Era tudo por Zoom. Alguns professores, notava-se também o desgaste, também nós entendíamos o desgaste das pessoas. Para quem esteve 20 anos a ensinar presencialmente, há um desgaste ao ensinar online, porque as perguntas não são as mesmas, a interação não é a mesma, como tudo, não é? Mas notava-se que o ensino dos professores também era prejudicado, porque também eles vinham como eu estou na aula, eu vou talvez falar de outros assuntos, e às vezes perdiam ali um pouco o assunto da aula. Sim, mas era normal também, acredito que era também por força das circunstâncias. Ninguém estava bem naquela altura, de março até a época de exames, que era em maio e junho, ninguém estava bem. Por isso, até emocionalmente, acho que também afeta, é normal os professores também estarem um pouco baralhados de como preparar as aulas. Mas não toda a gente compreendia. Obviamente que havia um abuso, entre aspas, um abuso ou outro no sentido de alongar a aula, mas nunca houve assim muitos problemas.
Muito bem. Tu atualmente estás numa associação, a Beta Portugal, não é?
Sim, sim.
Bringing Europeans Together Again, mas participaste em várias associações enquanto estudante, inclusivamente na ELSA, European Law Students Association. Sim. Como é que foi passar também todas estas atividades para modo virtual? Foi fácil? Foi difícil?
Foi... As conferências por si só... nós fazíamos com... Aí está. A ELSA, European Law Students Association, fazia como uma associação de estudantes, não é?
Uhum.
Fazia atividades de direito, bastante de direito, ou para quem quisesse saber de direito. Nomeadamente, convidámos professores, alguns catedráticos, para falar e da sua experiência. Obviamente que... Apesar de nós conseguirmos de cativar imensa gente, também online também trouxe-nos essa possibilidade de mais gente participava de todo o país, ou seja, era mais fácil toda a gente participar, mas era difícil de novamente a interação. A dinâmica de estão-me a conseguir ouvir, está a funcionar o PowerPoint, e obviamente que isso perde, neste caso, a sinergia, a naturalidade das coisas. Isto relativamente à parte de conferências. Quando nós queríamos fazer reuniões connosco, ou os associados, todos, eu sendo o presidente da mesa da Assembleia Geral, estava habituado a ter pessoas à minha frente, a dizer vou abrir a sessão, tudo mais, contar os votos, péssimo contar os votos online. Depois o site vai abaixo ou alguém fica sem internet, perdemos os votos, vamos ter que fazer outra vez a contação dos votos, e depois alguém diz, mas não, é impossível estar alguém a se abster, toda a gente votou, porque é que há uma abstenção? porque, ah, porque eu sem querer cliquei no link duas vezes. Pronto, vamos lá fazer a votação outra vez.
Foi
um
desafio.
Foi chato. Depois a colega Kátia, que na altura estava cheia de papéis, ela seguiu, enviou uma foto, tinha três filas, três colunas de papéis e eu, estás-me a confundir demasiado. Toma este link, e depois ela, ah, está bem, isto é mais fácil, abre o link não funciona para ela, e depois ela vai ter que fazer a papel, depois envia a foto, e tudo para a ata, tudo mais em alguma coisa, é complicado, obviamente é complicado. Ainda por cima, era-nos obrigado a ter os votos durante 30 dias. Como é que podemos ter votos eletrónicos durante 30 dias, não é? Caso alguém quisesse impugnar algo, e uma complicação para ver o que é que... Então o que é que nós fizemos? Numa assembleia, decidimos, tudo o que for eletrónico, vamos confiar, não é? No que é disposto sim. eletronicamente, porque não há outra forma de alguém verificar. Quem vigia os vigilantes, não é?
Sim, está, sim, não é? Sim, sim, é.
Por isso, era complicado.
Senão, aqui uma dinâmica, não é? Sim, que se impôs sim. diferente. Tu, neste momento, estás a estagiar numa sociedade de advogados e a fazer também mestrado em ciências jurídicas e económicas.
Sim, exatamente. Na Faculdade de Direito. Sim, sim, sim.
Em relação ao mestrado, a integração foi virtual, foi presencial? Como é que foi a adaptação? E mesmo em relação ao teu estágio, como é que foi? Já foi presencial?
Sim, relativamente ao mestrado, já estávamos num regime presencial, híbrido, presencial, para a licenciatura, mas para o mestrado, tirando os anos de 2020, os meses de 2020 até junho, era tudo presencial para os estudantes de mestrado. Ou seja... Também é normal, no mestrado não há tanta integração dos estudantes, não é? Já são pessoas mais velhas, já são pessoas que têm a sua vida, já são pessoas que
alguns
têm...
Alguns já vieram também do terceiro ano,
portanto, sim, exatamente, conhecem, sim, sim. Né? Alguns já se conhecem, ou seja, não havia assim uma integração forte. As aulas efetivamente eram presenciais, mas continuavam, era uma continuação do normal que conhecemos, dos professores de ensinar e nós estarmos lá, depois sairmos. Neste caso seria a partir das 6 até às 9,
uhum.
Tínhamos as aulas de mestrado. Relativamente ao estágio, inicialmente fui virtual, devido ao facto que eu estava na Madeira, senão tinha sido presencial. Fiquei na Madeira mais duas semanas,
uhum.
Então voltei, fui tudo presencial, normal, continuámos com as máscaras e tudo. Só quando efetivamente terminou esta regra de termos as máscaras em espaços fechados é que terminámos com as máscaras, mas eventualmente as pessoas também iam tirando as máscaras de vez em quando para falar, as pessoas estavam fartas e até a própria profissão era prejudicada, não é? Porque quando estamos em tribunal, uhum. É diferente de estarmos em casa a fazer uma sessão, até as próprias, os intervenientes, as testemunhas. Toda a gente é uma seriedade, uma formalidade que faz o peso e toda a gente consegue dizer a verdade, não é? Queremos que digam a verdade.
E pelo a menos. Máscara, por exemplo, em tribunal não é um assunto esquisito, porque também há muita percepção daquilo que tu dizes.
Sim, sim, exatamente. Sim, sim, claro,
uma máscara
faz, ou neste caso ofusca muito.
Uma percepção diferente, não é?
Completamente, sim, completamente. Aliás... quando nós gostamos de ver as reações daquilo que nós dizemos para sabermos o próximo passo, não é? Ou seja, semeamos...
Isso dificulta.
Isso dificulta, efetivamente. E as distâncias... também até os próprios juízes também ficavam assim um pouco mais assim reticentes das máscaras, mas obviamente a lei, então toda a gente utilizava, também o calor, não é? O calor também, as pessoas começam às vezes a bufar, às vezes nem sequer é da situação nós termos dito algo em tribunal, mas na verdade é porque tem calor e nós já que também somos desviados da verdade, entre aspas, da nossa estratégia, por isso sim, obviamente é complicado as máscaras. Depois, quando acabaram, correu tudo bem, já toda a gente... consegue-se expressar efetivamente sem estar sempre a fazer assim. Sim, ou de é puxar isso. A máscara para a frente e respirar um bocado.
Horácio, nós já estamos a ficar sem tempo, mas ainda tenho aqui três questões muito rapidamente. Que impactos é que tu sentiste na tua vida após a pandemia, positivos e negativos?
Ok, o positivo foi efetivamente poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é neste caso podia estar na minha casa e fazer cursos, não é? De Lisboa, do Algarve, isso é espetacular. Toda a gente conseguiu fazer uma transição digital muito, muito rápida. O ponto negativo, a interação. interação das pessoas.
Sentiste poder... falta dessa sim, parte sim, mais social.
Sim, mais social. Obviamente, por exemplo, aqui neste momento, isto, se fosse um ano atrás, provavelmente estaria na minha casa e toda a gente aqui também estaria em casa. E os ouvintes, obviamente, estão em casa, mas isso é normal, sim, não é? Sim. Mas o privilégio, já considero isso um privilégio de vir cá, faz completo, faz a experiência. Faz a experiência.
É diferente.
Faz a experiência.
Como é que tu vês o futuro, Horácio, neste momento, à luz daquilo que temos hoje, não é?
Vejo o futuro, tirando as situações agora atuais, não é? Vejo o futuro verde, muito verde. E gosto de verde porque é uma cor com energia forte. Que quando estamos na natureza, estamos bem. Então vejo forte, forte. E verde também devido ao facto de passarmos para algo digital. Algo mais limpo, algo mais... Talvez os nossos hábitos de trazermos papel, de fazermos papel... vai mudar completamente e isso é espetacular. Estarmos em reuniões com pessoas de Espanha, espetacular. Outra energia, outras pessoas, outras culturas. Já conseguimos abolir um pouco também a necessidade de estarmos presentes. Acho que a partir de agora fui dado uma escolha de só estar presente quem quer. E isso torna melhor as coisas. Tenho um professor que dizia que só falta quem está aqui, se não me engano, acho que era aquilo assim. Ou seja, nunca foi tão bem aplicado como agora, que é só está aqui quem quer, efetivamente. E quem não quiser, está na sua casa, está a ver a palestra ou a conferência em casa.
No tudo fundo, bem. Isso que tu estás a dizer, achas que neste caso, este mundo virtual, este ensino à distância, este teletrabalho... é uma oportunidade para nos adaptarmos a novas competências.
Sim, competências, sim. Novas competências de novas interações, novas vivências. Quem quiser trabalhar em Londres, que trabalha em Londres remotamente, é possível. Para a nossa profissão é complicado para quem gosta de ir a tribunal, para quem tem que ir a tribunal. Mas de resto, é possível. Há essa escolha. Acho que toda a gente, a partir do momento que tem uma escolha, torna a vida mais feliz, torna a vida mais verde, torna a vida... mais forte. E esse que é o mais bonito, o poder de escolha. Essa é uma das coisas também positivas.
Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aos que terminaram o curso em pandemia ou que estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
Aos que terminaram como eu, no molho agridoce, acho que o melhor, ou também o sentimento também que me fez sobreviver, vá, foi pensar... Não fui o único e sei que teve que acontecer, porque simplesmente foram circunstâncias da vida, a culpa não foi minha. E acho que muita gente pensa que, indiretamente, que a culpa foi deles, porque chegou ao fim de fogo, podia ter vivido mais, fogo, podia ter feito isto diferente. Não, tu farias o mesmo, mesmo não acontecendo. Por isso não vale a pena estarmos a culpar de algo que estava fora completamente das nossas mãos e da circunstância da vida, não é? Posso estar a acabar agora. Felicidades para o curso, não é? Felicidades também, obviamente, mas numa forma mais séria, fico feliz por eles terem acabado em forte, acabaram em forte, acabaram como deveria acabar, como todo estudante deveria acabar, que é a divertir-se com os amigos ao lado e não ver mais nada, o futuro, neste caso, a próxima fase de adulto está à porta em setembro, não é? E quem está a acabar agora vai perceber, vai sentir que é um sentimento de gratidão poder ter passado no ensino superior, porque é um privilégio, efetivamente. Há pessoas que não tiveram oportunidade, mas quem passa agora, que pense que não é uma obrigação, mas sim um privilégio, e que agradeçam todos os dias aos pais, à família, à avó, quem quiser, que... foi algo único que eles viveram, e tal como eu vi algo único, eles viram algo único, e eu nunca na vida vou poder sequer imaginar o que eles viveram. Por isso eles têm isso, que levem essa joia para o futuro. Acho que é mais acertado de dizer.
Muito bem, muito obrigada, Horácio.
Obrigado.
Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.
Obrigado.